Bom dia. Então, a gente, no nosso shiur de tefilá, hoje eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que falar. Porque a gente já está quase chegando em Hanukkah, mas ainda não entrou Hanukkah. Então, eu pensei, se a gente fala de outro assunto e depois deixa Hanukkah para a semana que vem, que vai estar no meio do Hag. Só que aí eu pensei, se a gente vai falar na semana que vem é quarta, Hanukkah termina na sexta-feira, então praticamente a maioria da festa já passou. Então, eu preferi já hoje falar um pouco do Alanissim, né, que é o trecho que a gente acrescenta na Amidá durante Hanukkah. E aí, quer dizer, o trecho ensina para gente um pouco sobre também o que é a festa de Hanukkah e qual que é a essência da festa. A gente falou sobre isso quando a gente estava falando nas rezas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Você quer entender qual que é a essência da festa, da data? Olha qual que é as tefilot que nossos sábios decretaram. Porque as tefilot vem ensinar a gente, quer dizer, a tefilah pauta qual que é a maneira que a gente vai conversar com Deus, o que que a gente vai falar. E aí, quer dizer, mais ou menos o que a gente tem que sentir. Isso ajuda a gente a entender como nossos sábios olhavam para esses dias sagrados. E aí, quer dizer, Hanukkah também entra nisso, tem bastante coisa interessante. Mas até para a gente entender um pouco do começo, meio e fim, eu vou começar agora os primeiros 3, 5 minutos, ler o trecho, ler e traduzir, mais ou menos, bem burocrático. Depois a gente volta e começa a explicar. Então, começa o trecho falando Ala Nissim Vela Purkan, então, sobre os milagres e sobre a salvação, Vela Gvurot, e sobre as Gvurah, sei lá, força, quer dizer que Deus foi mais forte que os inimigos, ou Vela Teshuot, sobre as salvações, Vela Niflaot, sobre as maravilhas, Vela Nechamot, e sobre os consolos. She'asita la'avoteinu Bayamim Ahem Basmanazé, que você fez para os nossos antepassados naqueles dias, nessa época. E aí quer dizer naqueles dias, nessa época, porque não é hoje, foi outro ano, mas é na mesma época, quer dizer, agora é aniversário, a data do ano. Agora, como assim sobre? O que que é sobre? Quer dizer, a princípio, esse trecho começa um pouco ele fora de contexto. E a verdade é que ele realmente começa fora de contexto, ou não que ele começa fora de contexto. Esse texto a gente coloca ele no meio do contexto. Então, se a gente não sabe o que a gente estava falando antes disso, fica difícil de entender. Quer dizer, esse trecho a gente fala no meio da Brachá de Modim. Brachá de Modim é onde a gente agradece. A gente fala Modim Anachnu Lach, Hashem Elokeinu. Então, ele fala, a gente agradece a Deus e a gente fala Al Nisecha Veniflotecha, sobre os milagres e maravilhas que Kadosh Baruch Hu faz o tempo todo, etc. Essa é a Brachá do Modim. Então, aqui ele fala Ala Nisim Vela Purkan, quer dizer, também a gente agradece sobre os milagres, que aí vai começar a falar os milagres de Hanukkah. Quer dizer, a gente aproveita a Brachá de Modim, onde a gente agradece a Deus por tudo que a gente tem nas nossas vidas tudo que acontece, tudo que a gente tem, tudo que Deus dá para a gente, né, ao longo do ano, dos dias, dos meses e tudo, a gente aproveita para agradecer aí na Brachá de Modim. Então, no meio desse trecho, vieram nossos sábios e instituíram a gente colocar aqui o trecho de Hanukkah como um agradecimento. E aí agora vou ler o trecho de Hanukkah. Bimei Matitiah ben Yohanan Kohen Gadol, Hashmonai uBanav. Então, na época do Matitiah, filho de Yohanan Kohen Gadol, que ele era Hashmonai e os seus filhos, que Sheamda Malchut Yavan Arshaa Alamecha Israel. Quando o reinado perverso dos gregos estava dominando sobre o povo de Israel. E aí eles ficaram sobre eles e tentaram, Leshakecham Toratach, de fazer eles esquecerem a Torá de Deus, ou leavirá mechokeret sonach, e fazer eles transgredirem as leis e a vontade de Deus. E aí a gente continua dizendo, veatá, né, a gente está falando para Hashem, e você, Hashem, berachamecha rabim, com toda a sua piedade, amadta laem beitzaratam, você ficou junto com eles no momento do sofrimento, e ravta etrivam, no momento de sofrimento deles, você foi lá e segurou eles. Rav Tetrivam lutou a luta deles. Danta Edinam julgou o julgamento deles. Nakamta Ednikmatam. E aí vingou a vingança deles. Masarta Giborim Beat Halashim. Entregou os fortes na mão dos fracos. Verabim Beat Meatim. E os muitos na mão dos poucos. Urshaim Beat Tzadikim. E os perversos na mão dos justos. Utmeim Beat Teorim. E os impuros na mão dos puros. Vezedim beados kei toratecha. Pessoas ruins na mão de pessoas que estudam Torá. Lecha asit Hashem gadol vekadosh beolamach. Então você fez para você mesmo engrandecer o seu nome no mundo. E santificou e engrandeceu o seu nome. Quando viram um milagre, viram que acontece um resultado assim inesperado. Então Kadosh Baruch Hu fez um grande Kiddush Hashem para o mundo. Uleamecha Israel, e para o seu povo, Asita Teshua Gedolá, você fez uma grande salvação, o Furkan, e um resgate, Kayomazé, como esse dia. Veacharkach Baal Banecha Lidvirbetecha, e aí depois disso, vieram os seus filhos e entraram no local do Beit HaMikdash. O Finuetechalecha, e eles esvaziaram o prédio do Beit HaMikdash de todos os ídolos que os goim colocaram lá. Vetearam o Migdashecha, purificaram o Beit HaMikdash, vedlikun nerot bechatzrot kodshecha, e acenderam velas nos pátios do Beit HaMikdash, vekavu shemonat yemei Hanukkah elu behalel ubehodah, e fixaram os 8 dias de Hanukkah como dias de agradecer a Kadosh Baruch Hu e louvar ele. Veasita yemeim nifsim niflaot, você fez com o povo milagres e maravilhas, nodele shimcha gadol sela, vamos agradecer para o seu grande nome, sempre. Então esse é o Alanissim. E a princípio tem...
Eu não estava achando aqui, estava diferente minha tradução do Alanissim, mas não estava achando.
Bom, não sei.
Não, não sei aqui nesse livro.
Não, estou falando, pode ser que tenha uma palavra ou outra diferente, mas porque eu fiz uma tradução livre, não é que eu fui muito no...
Mas
não estava lendo, né? Eu estava lendo hebraico e traduzindo na hora.
Eu ia perguntar que eu não estava achando onde era, mas era no Alanissim mesmo, tá ótimo.
Ah, mas quer dizer, você começa o Alanissim, mas você tem o trecho de Purim e o trecho de Hanukkah. Alguns Sidurim põem esse antes, aquele depois, normalmente vem primeiro o de Hanukkah e depois o de Purim, por causa da ordem do ano, né? Primeiro vem Hanukkah e depois Purim. Mas
então, pode ser.
Porque você tem Ala Nissim, Vela Purkan, etc. Aí você tem dois trechos. Porque isso, Bimei Mordechai e Esther, aí é a história de Purim. Aí isso, Bezat Hashem, a gente fala sobre ele em Purim. Mas aqui, então, esse é o trecho de Hanukkah. Agora, antes de falar do que eu li, eu queria fazer uma pergunta. O que está faltando aqui? O que é um pedaço, talvez, muito importante de Hanukkah e que a gente não falou nada?
Do milagre?
O milagre do azeite.
Milagre do azeite,
O milagre do azeite não aparece aqui. Então, isso já é uma coisa que é... Quer dizer, a gente fala, olha, fez, não fez, foi, não foi, começa. O milagre do azeite, nada. Quer dizer, está escrito Idliku Nerod Bechatzrot Kotshecha, que eles acenderam as velas no pátio. Então, talvez quer dizer acenderam a menorá, é que o lugar da menorá não era no pátio, então tem aqui os mefarshim, muitos falam que nem está se referindo a menorá, e mesmo para quem fala que é a menorá, falou acenderam a menorá, mas não falou azeite puro, azeite impuro, tinha para durar um dia, durou 8 dias, nada. E essa é a primeira pergunta que a gente tem aqui nesse trecho. Por que não citar o milagre do azeite? E, por outro lado, quer dizer, você vê aparentemente uma contradição. Porque a mitzvah de acender as velas, a gente fala só do milagre do azeite. E aqui a gente esquece de citar o milagre do azeite. Ou, não é que esquece, né? Ninguém esqueceu. Tá de propósito. Mas está faltando alguma coisa aqui. E também os mefarshim perguntam, por que que o milagre do azeite é tão importante assim? Quer dizer, milagre é milagre. Ninguém está discutindo a mão de Deus e é milagre. Mas é um milagre que no Beit HaMikdash ele acontecia praticamente todo dia. Por que praticamente todo dia? Todos os dias, quando eles iam acender a menorá, eles acendiam a menorá e eles colocavam a quantidade de óleo suficiente para durar 12 horas, a noite inteira. E aí a maioria das velas durava a noite inteira, chegava no dia seguinte e apagava. A noite inteira, apagava no começo do dia, da manhã, etc. Mas a vela central da menorá ficava acesa 24 horas, mesmo que ele colocou exatamente a mesma quantidade de azeite em todas as velas da menorá. Quer dizer, todos os dias acontecia um milagre que ele colocou azeite suficiente para durar 12, 13, 14 horas e a vela ficava acesa durante 24 horas. Então, quer dizer, todos os dias acontecia um milagre que o azeite durava o dobro. Então, qual que é a grandeza de Hanukkah? Que em vez de durar o dobro, ele durou 7 vezes mais, 8 vezes mais? Tipo, esse é o grande negócio. Que é todo o barulho que a gente faz por Hanukkah? Quer dizer, é tão grande assim, isso de o azeite durar um pouco mais. E por quê? Quer dizer, tem outras coisas que tinha no Beit HaMikdash, parou de ter quando os gregos entraram, como a gente leu agora. Colocaram estátuas ali no Beit HaMikdash. Então pararam de fazer korbanot, pararam de fazer o ketor. Todo o serviço no Beit HaMikdash tinha sido interrompido. A gente precisa fazer tanto barulho que voltaram a acender a menorá? Tá bom, voltaram a acender a menorá, voltaram a fazer o Korban Tamid, voltaram a... Quer dizer, o tempo que os gregos estavam no Beit HaMikdash, tinham parado tudo. E aí, quer dizer, quando os Maccabim entraram no Beit HaMikdash, eles reinauguraram praticamente o Beit HaMikdash inteiro. Quer dizer, tudo tinha parado, tudo tinha ficado na mão dos gregos, tudo estava cheio de idolatria, eles levavam ali animais impuros para sacrificar eles para Avodah Zarah dentro do Beit HaMikdash. Então, quando eles entraram ali no Beit HaMikdash, eles tiveram um trabalhão para reinaugurar o Beit HaMikdash inteiro. De, não sei se de A a Z, tudo, 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 mas é boa parte. Por que a gente faz tanto barulho no milagre das velas? E aí, mais uma pergunta, com isso eu vou encerrar parte de perguntas. Quando a Agmará traz a história de Hanukkah e conta tudo o que aconteceu, e ela conta a história, o milagre das velas, aí ela fala, no ano seguinte, eles decretaram que se faça todos os anos Hanukkah, 8 dias, etc. Porque eles esperaram um ano para decretar. Quer dizer, aconteceu um milagre, eles podiam imediatamente decretar, olha, a partir de agora, no ano que vem, todos os anos, vamos fazer assim, assim, assim. Quer dizer, na verdade é um pequeno trocadilho, quer dizer, em vez de falar eles decretaram no ano seguinte, está escrito no ano seguinte eles decretaram, mas parece que o decreto veio no ano que passou. E aí, isso que é o que tem estranho aqui no, nesse milagre. É a resposta para isso. A história de Hanukkah não é uma história de vieram um povo e invadiu Israel e os Yehudim finalmente conseguiram a independência. É diferente de uma história da independência do Brasil ou a independência de qualquer outro país. É verdade que os Yehudim, uma vez que expulsaram os gregos, ficaram independentes, mas em primeiro lugar, eles só expulsaram os gregos alguns anos depois, porque não foi nem o fim da guerra. O milagre da Menorá aconteceu quando eles conquistaram Beit HaMikdash, entraram no Beit HaMikdash, eles conquistaram aquela região. A guerra ainda continuou por alguns anos. Aí não está muito certo quantos anos depois disso, que tem lugares que tem várias datas, mas a guerra continuou ainda alguns anos depois dessa história da Menorá. E aí, quer dizer, antes de terminar a guerra, já estavam comemorando Hanukkah, antes de ter conseguido a independência. Em Hanukkah a gente não comemora a independência de um povo que oprimia a gente e a gente se livrou deles. Em Hanukkah a gente comemora a vitória na guerra cultural. O objetivo dos gregos era assimilar os Yehudim. Como a gente leu aqui no trecho, Leshakecham Toratach, eles queriam que a gente esquecesse a Torá, largasse os nossos valores, os nossos costumes, as nossas tradições, e começasse a se comportar como gregos. Então ele falou, eles queriam que a gente esquecesse a Torá, o Lavirá Mechukei Ratzonach. Queriam que a gente transgredisse as mitzvot. Esse era como eu vou falar isso, o estilo dos gregos em todos os lugares que eles entravam. Eles colocavam a cultura deles ali. Não sei se em todos os lugares os povos resistiam ou não resistiam. Normalmente alguma resistência sempre tem. Mas com o tempo ia se misturando as culturas, ia criando uma coisa nova que era uma mistura de ambos os costumes, boa parte dos costumes gregos, a elite, etc., vai adaptando e fazendo e tudo. E em Israel não foi diferente, quer dizer, a história de Hanukkah aconteceu depois de mais de um século que os gregos estavam ali. Mas no começo eles entraram e foram colocando seus costumes, as coisas, mas sem pressionar a força. Mas, e aí, alguns Yehudim acabaram migrando, pulando para o outro lado, outros ficaram. É, com o tempo foi indo. Depois chegou uma hora onde os gregos queriam mais. Cansaram de esperar, cansaram de ficar tentando investir a longo prazo e decidiram acelerar as coisas. E falaram: se não vai por bem, vai por mal. E aí começaram a decretar. Proibiram cumprir Shabat, proibiram fazer Brit Milá, proibiram estudar a Torá. E várias proibições para tentar fazer com que os Yehudim largassem totalmente a Torá e as mitzvot. E aí o que a gente comemora em Hanukkah é justamente essa vitória. E aí com isso a gente já consegue responder pelo menos a última pergunta. Que a gente perguntou, por que esperar um ano para decretar? Ele falou, expulsaram os gregos do Beit HaMikdash. Ótimo. Então o Beit HaMikdash é nosso. É algo para se comemorar? Sim. Mas a luta não é sobre isso. A luta é uma batalha que estava ocorrendo e o prêmio era as nossas cabeças. Não as nossas cabeças, a nossa vida, e sim a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, os nossos valores. Ele falou, pode ser que a gente conseguiu expulsar os gregos de Jerusalém, mas a gente não conseguiu expulsar a Grécia de dentro dos nossos corações. Então, o que que tem para comemorar? Aconteceu um milagre, aconteceu um milagre. Mas, e aí a gente vê aqui, o milagre do azeite, sem dúvida, é um milagre de Deus, é algo sobrenatural. Mas, ele não tem muito a ser comemorado se ele não vem acompanhado pelo resto da festa de Hanukkah. Se a vela durou, a gente não quer lembrar a vela que durou e que não foi e que Deus fez. O principal e a essência da festa de Hanukkah é justamente que os Yehudim foram firmes e fortes em se manter fiéis a Kadosh Baruch Hu. E isso que eles esperaram um ano, porque eles falaram assim, a gente precisa olhar e ver qual que foi o efeito que a influência negativa dos gregos causou no povo. Se o povo estava mais para lá do que para cá, ou não. E aí, quer dizer, depois de um ano, eles viram que o povo realmente se voltou a querer cumprir a Torá e as mitzvot, porque depois de tantos anos não cumprindo de maneira obrigada, quer dizer, não estudavam Torá, alguns, sei lá, se arriscavam, faziam, etc., mas acabaram perdendo. Ele falou assim, até a gente ter uma visão de qual foi o efeito negativo de todos esses decretos e toda essa pressão contra a gente cumprir a Torá e as mitzvot, não tem o que comemorar. Então, por que que a gente fala tanto do milagre do azeite? Se, no fim das contas, a essência da festa não é o milagre do azeite. A essência da festa é a guerra cultural. E o fato dos Yehudim se manterem fiéis à fé em Deus, se manterem fiéis à Torá e às mitzvot, essa é a essência da festa. Então, se essa é a essência da festa, por que a gente coloca tanta ênfase na história da menorá? A resposta para isso é muito simples. O que é a menorá? A menorá representa a luz, a menorá representa a luz da Torá. Por isso, em vários lugares, nossos sábios trazem que a menorá representa a Torá. E ela é acesa de azeite. O azeite não se mistura com a água. Porque ele falou, a Torá tem que ser pura. Se mistura a Torá com outras coisas, já não é mais Torá. Se você sai, porque a Torá é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela, se você, quando você começa a misturar aqui e ali, vai, já não é mais a vontade de Deus. Pode ser que é a minha cabeça, a minha inteligência próximo do que Deus falou, mas não é a vontade de Deus, deixou de ser Torá. Então, a Torá tem que ser pura e limpa, do jeito que é o azeite e a menorá. Quando vieram os Hashmonaim, entraram no Beit HaMikdash e acenderam a menorá, e ele falou, o que Deus fez acontecer um milagre na menorá era para mostrar que, depois a gente vai continuar um pouquinho, mas falou, olha, a menorá representa o fato de, o objetivo que eles estavam lutando, a guerra, que era conseguir continuar cumprindo a Torá e as mitzvot do jeito que Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai, passou e continuar as nossas tradições, continuar a Torá oral, continuar firme e forte dentro do que é ser Yehudi, dentro dos nossos valores, dentro dos padrões do que a Torá exige e cobra de qualquer Yehudi, Yehudi. Isso é esse é o objetivo pelo qual eles estavam lutando. Se os gregos viessem, e como no começo ficaram, e dominassem o Israel politicamente, mas eles dessem para eles liberdade de como se comportar em relação à religião, não ia ter revolta dos Macabim, não ia ter nada. O problema dos Macabim era justamente os gregos tentarem enfiar toda a visão de mundo deles goela abaixo dos Eudim. E por isso os Eudim resistiram e foram. Agora, o milagre da menorá tem mais que isso. O milagre da menorá é que eles não tinham como acender ela por 8 dias. Eles tinham azeite só para 1 dia. Normalmente, qual que é a reação natural de qualquer ser humano numa situação dessa? Bom, não dá, não dá. Não tem. Paciência. Os Hashmonaim falaram, não, a gente consegue acender 1 dia? Vamos fazer 1 dia. Mas para que vai servir 1 dia? Em 1 dia você não vai receber mais azeite. Amanhã você vai ter que usar Tamé, mais um Tamé. Não faz. Eles falam assim, a gente consegue fazer? Vai. E esse foi o segredo da guerra de Hanukkah. Porque se você olhasse com os olhos com os olhos físicos, a chance dos Eudim vencerem o Império Grego, quer dizer, quanto eram os Hashmonaim? Urashi traz, no Humash, que eram 13 pessoas, pelo menos no começo. Depois eles começaram a lutar, começaram a ter vitórias, eles inspiraram outros Yehudim a se juntarem para eles a lutar. Mas no começo eles eram 13 pessoas contra todo o Império Grego. O Império Grego era a maior potência da época. Você imagina falarem que o exército da Albânia agora decidiu invadir os Estados Unidos. Só que era pior, porque eles não eram, o exército da Albânia pelo menos é um exército, não sei aí quais condições eles têm, mas pelo menos aqui eles eram um punhado de pessoas, 12, 13 pessoas, sei lá, sem armas, sem negócios, e lutando, e eles venceram. Não é só que eles ousaram fazer, eles venceram. Esse foi o milagre da menorá. Quer dizer, os Hashmonaim eram um azeite que eles não tinham quantidade o suficiente para brilhar os 8 dias, para terminar o serviço. Mas, e aí quer dizer, o milagre da menorá é um símbolo que a Kadosh Baruch Hu está feliz com o esforço deles e como eu falei antes, foi no meio da guerra, não foi nem no fim, mas do mesmo jeito que a menorá brilhou durante 8 dias até eles conseguirem trazer mais azeite, assim também a Kadosh Baruch Hu estava mostrando que se eles continuassem se esforçando e fazendo o máximo que eles conseguem, Hashem ia mandar a brachá para eles e eles iam vencer a guerra. Esse é o motivo para comemorar. Quer dizer, quando a gente lembra do milagre da menorá, o milagre da menorá, ele é um milagre, entre aspas, pequeno, do lado do milagre grande, que é o milagre da guerra. E o milagre grande é o milagre da guerra, não porque a gente venceu a guerra e virou independente e ficamos livres dos gregos, não que isso não seja uma coisa boa, mas o ponto principal da guerra é a gente se esforçou ao máximo e se sacrificou para poder cumprir a Torá e as mitzvot do jeito que a Hashem quer que a gente faça. E por isso, quando a gente vai acender e lembrar do milagre, a gente fala do milagre, mas esse milagre ele é importante como uma maneira da gente aprender como olhar para o resto do que aconteceu e conseguir enxergar a mão de Deus na guerra. Mas o milagre é importante, por isso nossos sábios falam, quando você está na tefilá, fala da guerra. Porque esse é o principal. Qual que era a luta? Os gregos queriam que os eudim se assimilassem. Os eudim se recusaram a se assimilar. Os gregos tentaram obrigar a força a eles a se assimilarem. E mesmo assim, os eudim resistiram a ponto de ir pegar em armas para conseguir se... para conseguir lutar pelo direito de fazer a vontade de Deus, de olhar para o mundo de uma maneira, não receber a visão de mundo grega, goela abaixo e se subjugar a ela, e sim pelo direito de pensar diferente, acreditar diferente e agir diferente. E aí mostraram que venceram a guerra, mostrando que o mundo é maior do que o que os gregos viam. Qual que era a diferença da visão de mundo dos gregos? E aí com isso a gente entra um pouco no texto de volta do Al-Nissim. Qual a diferença da visão de mundo dos gregos para a visão de mundo dos Yehudim? Os gregos acreditavam no mundo natural. Ele falou, o que você vê é o que existe, o que você não vê não existe, para de inventar coisa. Falou, como uma semente cresce? Falou, você coloca ela na terra, vem a chuva, rega ela, tem nutrientes, a semente cria raízes, e as raízes sugam os nutrientes do solo e vão crescendo, e depois recebem a luz do sol, e fotossíntese, e etc. E nada do que eles falaram está errado. Só que o quê? É uma imagem incompleta. Agora eu vou perguntar, o que é o ser humano? Aí você fala, tem dois olhos, um nariz, uma boca, sistema respiratório, coração, cérebro, etc. Mas um ser humano morto tem tudo isso. Mesmo assim, ele está morto. Se não tem a alma, nada disso serve. Então, o que a gente fala para os gregos, tudo o que vocês falam, o que vocês enxergam, está certo. Só que está incompleto. Tem por trás da... Você colocou a semente na terra e choveu, e ela pegou e cresceu e brotou. Por trás disso, tem a mão de Deus mexendo nas coisas, fazendo as coisas acontecerem. Então, vocês não estão vendo errado, só que vocês estão vendo incompleto. E aí, quer dizer, a briga em Hanukkah é, tem uma dimensão que está por trás do mundo físico, que a gente não consegue captar com os nossos cinco sentidos, mas que ela está lá e que ela é a alma por trás de tudo que acontece no mundo físico. E aí, quer dizer, essa foi a luta. Pelas regras do mundo físico, quais eram as chances dos judeus vencerem os gregos? Zero. Isso que a gente fala. Masarta giborim beat halashim. Quer dizer, normalmente a gente... A gente fala aqui cinco coisas que aconteceram na guerra. Né? Masarta giborim beat halashim. Os fortes na mão dos fracos. Depois fala rabim beat meatim. Os numerosos na mão dos que eram poucos. Depois, terceira coisa. Rechaim be'at tzadikim. Os perversos na mão dos tzadikim. Utmeim be'at teorim. Os impuros na mão dos puros. Zedim be'at oskei toratecha. Pessoas ruins na mão das pessoas que estudam Torá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala assim... Você entregou os muitos na mão dos poucos. A gente está falando assim, apesar de que eles eram poucos, Deus deu eles, Deus entregou os muitos nas mãos deles. É isso? Ou fortes nas mãos dos fracos, é, apesar de que eles eram fracos, os Eudim eram fracos, não tinham muita coisa, não tinham etc., Deus entregou um exército forte na mão de um exército fraco, apesar de que esse exército era fraco. Então isso vale nas primeiras duas. Só que depois, nas outras três, não faz sentido. Porque ele fala assim, Deus entregou Rechaim na mão do Sadikim. Rasha é um motivo para você ganhar mais a guerra? Não muda muito. Quer dizer, na guerra ganha, do ponto de vista natural. Na guerra ganha. Quem tá melhor preparado para a guerra, que tem a melhor estratégia, as melhores armas, mais treinamento. Independentemente se ele tem um bom objetivo ou um ruim objetivo. Se ele é uma pessoa moral ou se ele é uma pessoa amoral. Quer dizer, o fato dele ser amoral nem ajuda nem atrapalha na hora da guerra. Quando a gente fala, Deus entregou os impuros na mão dos puros. As leis de pureza e impureza, o que tem a ver em relação a fazer guerra ou não? Então aqui não tem um apesar ou não apesar. Bom, alguém que estuda a Torá tem chances menores de ganhar a guerra do que alguém que não estuda a Torá? Então, quer dizer, o apesar não se aplica em todos os cinco de uma vez. E aí, quer dizer, nos últimos três não é apesar, é por quê? Deus entregou os perversos na mão dos justos, porque eles eram justos. Deus entregou os impuros na mão dos puros, porque eles eram puros. Deus entregou as pessoas ruins na mão de quem estudava a Torá, porque eles estudavam a Torá. E aí os primeiros dois também a explicação é a mesma. Deus entregou os fortes na mão dos fracos, porque eles eram fracos. Já vou explicar o que quer dizer isso. Deus entregou os numerosos na mão dos poucos, porque eles eram poucos. E aí tem que explicar, o que quer dizer o porque eles eram poucos? E justamente a ideia e o resultado da guerra vem mostrar que tem uma dimensão que a gente não enxerga e que ela faz diferença no que acontece nesse mundo. Quer dizer, alguém que estuda a Torá é um motivo para ele ser bem sucedido na guerra. Mesmo que naturalmente a gente não vê a conexão. Mas o que acontece aqui é influenciado pelo que acontece nos planos espirituais. E a pessoa que estuda a Torá, a pessoa que faz filá, a pessoa que é teorá, a pessoa que é tzadik, ele cumpre as mitzvot, ele mexe nos planos espirituais. E uma vez que ele mexeu nos planos espirituais, isso é motivo para ele vencer aqui. E isso que a gente agradece a Kadosh Baruch Hu e a gente fala no Alá Nissim. Que Deus abriu os nossos olhos, e aí quer dizer, a gente já sabia isso, e esse era o motivo da guerra em primeira instância, mas Deus abriu os nossos olhos e mostrou para os gregos. Falou, como eles vão explicar que eles perderam para um exército de um punhado de pessoas? Não tem explicação lógica, olhando só do ponto de vista desse mundo. Tem algo por trás. E esse algo por trás é justamente a gente saber enxergar a mão de Deus. E o que é o porquê que eles eram numerosos? Quer dizer, desculpa, Deus entregou os numerosos na mão dos poucos porque eles eram poucos, ou os fortes nas mãos dos fracos porque eles eram fracos. Porque se eles fossem fortes, eles fossem numerosos, quando eles lutassem, eles iam lutar com as próprias forças. Como eles não tinham chance nenhuma, eles iam falar assim, olha Deus, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente sabe que 100% do sucesso depende de você, Deus. A gente sabe, e aí ele falou assim, se eles não tivessem essa consciência, que eles não tinham chance, e que estava 100% na mão de Deus, eles não iam ser bem-sucedidos. Isso que tem um midrash muito interessante em relação a Bitachon. Eu não vou trazer o midrash inteiro, mas o midrash fala, tem quatro reis. E aí fala, olha, Davi da Melech falava, eu vou perseguir os meus inimigos e não vou voltar até acabar com todo mundo. Tinha um outro rei depois dele e falou, não, eu vou perseguir, mas não tão assim. O outro rei falava, não, só eu vou rezar e Hashem vai acabar com os meus inimigos. Vem o Hizkiyahu, o último dos quatro reis que o Midrash traz, e fala, eu nem rezar consigo, eu vou dormir e a Kadosh Baruch Hu vai fazer a luta por mim. E aí, a princípio, qual rei tem bitachon maior? Tipo, confiança em Deus. Todo mundo pensa, é Hizkiyahu. Fala os nossos sábios, não. David HaMelech é o que tinha maior bitachon. Por quê? David HaMelech fala assim, eu posso ter sucesso e o sucesso não vai me atrapalhar a ver a mão de Deus. Porque, e aí quer dizer, e por isso eu posso ir até o fim, não vou perder, eu não vou me empolgar e achar que sou eu que estou fazendo. Veio o rei que era depois de David HaMelech e falou, se eu tiver tanto sucesso igual o David, vai subir na minha cabeça. Não consigo. Eu consigo lutar e vencer a guerra, mas não acabar com todos os inimigos. E aí, então ele falou, isso eu sou capaz de fazer sem perder a mão de Deus. O rei que veio depois falou, se eu lutar, acabou. Vai subir na minha cabeça, vou achar que fui eu que fiz. Ele falou, eu só consigo rezar. Se eu rezar e Deus venceu a guerra, aí eu consigo ver com a mão de Deus. Veio Hizkiyahu e falou, eu nem rezar consigo. Por quê? Se eu rezar e acontecer um milagre, eu vou acordar no dia seguinte de manhã e falar, olha como eu sou tzadik, olha como foi, etc. Ele falou, eu vou dormir e Deus vai fazer tudo sozinho. Porque se eu mexer um dedo meu junto, vai subir o orgulho na minha cabeça. E esse era o segredo aqui da guerra dos Hashmonaim. Ele falou, se eles fossem muito, ia subir o orgulho. Se subir o orgulho, Deus fala, eu já não ajudo mais. Você quer se virar sozinho? Vai sozinho. Agora, como eles não tinham chance nenhuma, eles falaram assim, a gente vai lutar e a gente está fazendo a vontade de Deus. Mas a gente sabe que a única chance de ter qualquer sucesso é a mão de Deus. E isso é a essência da festa de Hanukkah. A gente aprender a enxergar a mão de Deus. A gente aprender a ver a mão de Deus. E por isso está escrito que nossos sábios fixaram como 8 dias de Hanukkah para dias de agradecimento e louvores para Hashem. Então, é agradecimento e louvores para várias coisas. Primeiro que a gente foi salvo em Hanukkah. Como a gente falou hoje, já quase 40 minutos falando sobre o milagre de Hanukkah. Mas além disso, os gregos queriam tirar qualquer chance de agradecimento a Deus. Porque, como a gente falou outro dia, a parte mais difícil de agradecer a Deus é reconhecer de onde vem, de onde eu recebo tudo que eu faço. Os gregos, com a visão naturalista e materialista que eles tinham de mundo, eles tiraram da gente essa condição de agradecer a Deus. Por quê? Deus não está aparente para os nossos 5 sentidos. Para conseguir enxergar a mão de Deus, a gente tem que fechar os olhos e ver o que está por trás do mundo. Os gregos colocavam tanta ênfase no mundo material, no mundo que a gente é capaz de ver, que a gente perdia esse passo a mais. E aí a história de Hanukkah fez justamente a gente voltar a pensar, peraí, tem coisas aqui que a gente não enxerga, que estão fora do que a gente capta com os nossos sentidos. Como a gente falou, tem um plano, outra dimensão, onde as coisas acontecem de maneira diferente. E não tudo que eu vejo aqui eu sou capaz de explicar pelo aqui e aqui. Eu consigo achar alguma justificativa, alguma coisa, etc. Mas existe uma realidade espiritual e que ela influencia e ela muda muito o que acontece aqui. E essa é a ideia de Hanukkah. Eu agradecer que eu sou capaz de agradecer. Em Hanukkah a gente ganhou a possibilidade de agradecer a Deus. Porque os gregos queriam tampar os nossos olhos, isso que nossos sábios chamam os gregos de escuridão. Eles queriam tampar os nossos olhos e impedir a gente de enxergar a mão de Deus em tudo o que acontece. No sobrenatural e a mão de Deus dentro do natural. Os gregos queriam escurecer os nossos olhos. Olha, não tem, não enxerga, não tem mais nada. E aí a festa de Hanukkah, a gente agradece a Kadosh Baruch Hu pela chance de poder agradecer a Ele. Pela chance de poder servir a Ele, cumprir a Torá, cumprir as mitzvot, mas mais que isso, pela chance de ter o privilégio e o mérito de enxergar mais que um palmo à frente dos nossos narizes e enxergar a mão de Deus ali por trás dos bastidores, mexendo nas coisas e fazendo elas acontecerem. E é isso que é a ideia de Hanukkah. São dias de agradecimento. É dia de agradecer pelos milagres de Hanukkah, pela chance de, pelo privilégio de ter a Torá, ter as mitzvot, de poder servir a Kadosh Baruch Hu. Mas é a chance de agradecer a Deus por tudo que acontece, que a gente tem que agradecer o ano inteiro, por tudo que acontece em nossas vidas o tempo todo. Mas agora Hanukkah é o que vem lembrar a gente. Ele falou, isso é a gente, a ideia de Hanukkah, é isso que a gente fala, a gente agradece a Deus, que Deus salvou a gente dessa visão fechada e limitada, que olha para o material como se ele fosse tudo. Então, é óbvio que existe o material e a gente tem que tentar entender, mas ele falou, o problema da visão dos gregos não é, também é o que eles falam, mas é que eles falam que esse é o principal. Eles acreditavam em Avodah Zarah, não estou falando que nada do que eles falam está certo, mas o mundo material existe e é para ser pesquisado, procurado, mas é para você colocar ele num contexto de que ele é uma das partes da criação de Deus e não toda a criação de Deus e que não existe nada fora disso. E aí esse foi a luta dos Hashmonaim contra os gregos e o milagre de Hanukkah foi justamente que eles venceram no plano material e venceram no plano espiritual e a Torá acabou não sendo esquecida naquela época. Mas a guerra continua. Quer dizer, tem goyim tentando assimilar e trazer a gente para o modo de vida deles em todas as gerações. E aí, parte da mensagem de Hanukkah é vamos nos manter fiéis aos nossos valores, fiéis às nossas práticas, cumprir a Torá e as mitzvot, estudar a Torá, conhecer a Torá e justamente me conectar com o Akadosh Baruch Hu, fazer tefilá e através da tefilá colocar dentro do meu coração a vontade de Deus e, com isso, cumprir, viver uma vida de acordo com o que Deus quer de mim. Que a minha visão de mundo, os meus valores, o software que roda dentro da minha cabeça e do meu coração, seja algo que está em sincronia com o que Hashem espera de mim. Então, isso que é um pouco da essência do que é os dias de Hanukkah. E aí, com isso, o milagre do azeite, ele é a cereja no bolo que mostra para a gente como tudo aconteceu. Que Deus foi lá e deu o carimbo, a chancela dele de, olha, vocês têm razão, vocês estão corretos de lutar, de fazer, de se esforçar para cumprir a vontade de Deus. Eu vou dar brachá para tudo que vocês fazem. Que a gente consiga aproveitar toda a energia espiritual e toda a luz que tem nesses dias para iluminar as nossas vidas e trazer a luz de Deus, a luz da Torá, para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas casas, e que das nossas casas ela emane para a rua e ilumine todo o mundo. Hazak u Baruch. Alguém quer perguntar alguma coisa?